Capítulo 4. Somos filhos de Deus. Capítulo 1. Significado de adoção. A. Comparação entre adoção, regeneração e justificação. Como já estudámos anteriormente, a regeneração é a implantação de uma nova vida na pessoa, a justificação é a mudança na atitude de Deus para com essa pessoa, a adoção é a mudança da atitude dessa pessoa para com Deus. A regeneração trata da mudança da nossa natureza. A justificação trata da mudança da nossa posição diante de Deus. A adoção trata da mudança de relação, alcançada pela nossa admissão na família de Deus, com todos os privilégios de filho. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. B. A posição de filho. E repare numa coisa interessante, não é você que se faz filho de Deus. Deus é que o faz seu filho. Você não fez absolutamente nada. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 16. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Eu não sou mais um pecador, mas sim um filho de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu era um pecador, mas fui salvo e tornei-me uma nova criatura. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isto quer dizer que pertencemos à família de Deus. E pense bem no que eu lhe estou a dizer, porque não lhe estou a falar religiosamente, mas pela palavra de Deus. Verdadeiro cristianismo é você entregar a sua vida a Jesus e fazer parte da família de Deus. E Deus passa a ser Pai e não só Deus. Quando você entender bem esta realidade, quando isto ensopar bem o seu coração, vai-lhe ser fácil receber todas as bênçãos que Deus tem para si. Capítulo 2. Quando se efetua a adoção? A. No momento em que se recebe Jesus. João, capítulo 1, versículos 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Há muitas pessoas que pensam, erradamente, que todos somos filhos de Deus, mas não somos. Só é filho de Deus aquele que nasce de Deus. Só é filho de um determinado casal, a criança que nascer da união desse casal, muito embora outras crianças possam ser parecidas com ela. Nós somos todos criaturas de Deus. E porquê? Porque Deus criou-nos a todos assim como criou todo o mundo. Mas sermos filhos de Deus, isso é muito diferente. Só é filho de Deus aquele que de Deus nasce, aquele que entrega a sua vida a Jesus e o recebe como seu Salvador. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, várias coisas acontecem, e uma delas é que você foi feito uma nova pessoa. Não por fora, mas por dentro. Outra coisa que acontece é que você foi feito um filho de Deus. B. Completa-se na segunda vinda de Jesus. 1 de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque, assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, é adotado por Deus o Pai, mas o mundo só o reconhecerá como tal, na segunda vinda de Jesus. Nessa altura, o cristão será colocado completamente na posição de Filho de Deus. Capítulo 3. Resultados da adoção. Bênçãos recebidas por causa da posição de filhos. Uma senhora contava-me que estava cheia de enfermidades, que tinha isto e aquilo. Eu disse-lhe que Jesus a queria curar e ela respondeu-me, Ah! Oxalá que Deus o ouça, pois eu não mereço coisa alguma. Assim com estes sentimentos de dúvida, não vale a pena pedir oração. Eu expliquei-lhe que Deus é o nosso Pai e que Ele tudo nos dá porque nos ama, como nós, pais, damos tudo aos nossos filhos, porque os amamos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é feito filho do Deus Todo-Poderoso, o dono dos céus e da terra. Quando você compreender isto no fundo do seu coração, vai deixar de pensar pequenino, deixar de pensar que tem de sofrer pobreza, doenças, tudo e mais alguma coisa. O meu Pai é Deus. O seu Pai é Deus, aquele que criou este mundo que vemos, fora aqueles que não vemos. Ele é dono de tudo isto. E a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, isto é, aquilo que é de Deus é seu. O nosso Pai é Deus. Pense bem nisto. Somos filhos de Deus, novas criaturas. 1. Somos herdeiros de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 2. Já fomos abençoados com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Sabe qual é o maior problema que Deus tem? É que Deus quer ajudá-lo, quer dar-lhe presentes, quer abençoá-lo, mas muitas pessoas percebem e não recebem. Quando você compra uma boneca para oferecer à sua filha, você chega à casa e dá a boneca à sua filha. Ela não fica a dizer, ah, se me dessem uma boneca. Eu gostava tanto de ter uma boneca. Não, a sua filha pega na boneca e diz logo, é minha. E a sua filha quando cresce começa a calçar os sapatos da mãe, sem pedir coisa alguma. O que é da sua filha, é só dela, mas o que é seu, é dela também. E é assim que você deve pensar. Mas, alguns cristãos parecem manjericos, que não sabem nada da Bíblia, e passam a vida a chorar por coisas novas. Um novo emprego, uma nova casa, e a todo o tempo Deus tem todas as bênçãos para lhe dar, é só você receber. Ah, não sou digno de receber. Ora bem, eu também não sou digno, mas não sou parvo, e recebo imediatamente. Ninguém está a falar que é digno, pois ninguém é digno de coisa alguma. Ele é o nosso Pai, e dá-nos as coisas só porque Ele nos ama. Pense bem neste versículo, e vai ver que Ele vai mudar a sua vida. Volto a repetir que Deus tem um problema com muitos irmãos, pois quer abençoá-los e eles não querem receber. Ah, pastor, mas isso é bom demais para ser verdade. Eu sei que é bom demais para ser verdade, mas é verdade. Glória a Deus. Outro dia diziam-me, mas isso é simples demais. É fácil demais. Claro. Deus não é complicado, nem precisa de papel selado, nem assinatura reconhecida, para salvar alguém. Nós somos da família. Agora ouçam o que tenho para vos dizer. Quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Capítulo 4. Evidências da adoção. A. Crescimento espiritual. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, espiritualmente ele é um bebê. O crescimento do seu espírito é em tudo semelhante ao crescimento na carne. Quando um bebê nasce, ele é pequeno, depois é menino e chega a adulto. Espiritualmente, é a mesma coisa. 1. Bebê. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ele é um bebê e comporta-se como tal. Quando choraminga, logo a mãe vem acudir, dar o biberão, mudar as fraldas. Espiritualmente, um bebê cristão choraminga por tudo e por nada, e Deus logo acode. Quando somos mais crescidos, já temos que saber utilizar a nossa fé para ir buscar as coisas. Um bebê ainda usa fraldas. E quando ele as suja, a mãe não deita fora o miúdo. Mas, alguns irmãos, quando veem um novo convertido a sujar a fralda, logo põem em causa a sua salvação. Mude-lhe a fralda, ponha-lhe pó de talco que ele fica logo bom. 2. Meninos. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 2. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Quando você tem um miúdo já com 7, 8 ou 9 anos, o que você faz com ele? Manda-o todos os dias para a escola para ele aprender. Espiritualmente é a mesma coisa, pois os irmãos vêm à igreja, que é uma escola, a escola de Deus, onde aprendem a palavra de Deus. E veja que os céus e a terra vão acabar. Novo céu e nova terra serão criados, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Quer dizer que nós vamos ter que viver eternamente com estas regras de Deus. Quanto mais depressa vocês aprender, mais depressa você vai viver como deve ser. Deus quer que os irmãos cresçam espiritualmente, até que venham a conseguir fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Esse é o plano de Deus. Isso é o que Deus tem planeado para a sua vida e para a minha. Por isso Deus deu os profetas, pastores, doutores e evangelistas para treinar e educar os irmãos, para que cresçam e sejam tal e qual como Jesus era. Como era Jesus? Jesus andava sempre em amor, perdoava sempre, orava pelos cegos e eles viam, orava pelos surdos e eles ouviam, orava pelos paralíticos e eles andavam, orava pelos mortos e eles ressuscitavam. E glória a Deus que cada vez mais essas coisas acontecem no nosso meio, e cada vez mais e mais nos parecemos com Jesus Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Crendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deus deseja que todos nós cresçamos espiritualmente até atingirmos a estatura completa de Cristo. Isto quer dizer que Deus espera que você um dia comece a fazer o mesmo que Jesus fez aqui na Terra. João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus disse que se crêssemos nele, faríamos as mesmas obras que ele fez. Jesus curou enfermos, expulsou demónios, ressuscitou mortos, falou ao mar e ao vento e eles lhe obedeceram, falou a uma figueira e ela secou desde a raiz, alimentou multidões com poucos pães e peixes, etc. 3. Adultos. A vontade de Deus é que, como seus filhos, cresçamos até atingirmos a mesma estrutura de Jesus na Terra, para fazermos o mesmo que ele fez. João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É claro que ninguém cresce de repente, e, portanto, também não vai conseguir fazer tudo o que Jesus fazia, de um dia para o outro, mas sim à medida que for estudando e praticando a palavra de Deus. Se ainda não distingue a voz de Deus, se ainda não ouve, ainda não percebe o que Ele diz, não desanime. Tem que fazer o que todos nós já fizemos, ou melhor, ainda fazemos. Estudar a palavra de Deus, meditar nela, manter comunhão com Deus, orando em línguas e com entendimento, louvando a Deus. Então verá que dia após dia, se aperceberá cada vez mais da presença de Deus em si, da sua voz, do que ele diz, chegará o dia em que Deus será tão real para si, como o seu melhor amigo. Você percebe o que Deus lhe diz, o que Deus lhe fala, tão claramente como percebe o que seu amigo lhe diz. Somos filhos de Deus. Você não precisa de vir a Deus com medo, mas com confiança, pois Ele é seu Pai. Quando tiver problemas, vá ter com Ele. Quando orar a Deus, a sua oração já não será uma coisa mecânica, uma obrigação, mas sim, uma conversa com o Pai. Você fala com Ele e Ele responde-lhe. Deus é o nosso Pai, somos filhos de Deus. Em João capítulo 20, versículo 21. Podemos ver que Jesus estava a falar para os seus discípulos, os seus seguidores. Aqui, Jesus está a ensinar uma coisa extraordinária, assim como Deus o Pai o enviou para falar de salvação, de cura divina, de libertação de pessoas, de demónios, para trazer gozo, alegria e paz. Jesus o envia a si. Este é o plano de Deus para cada filho seu. E Ele quer que você saiba que Ele é seu Pai, Ele não é mais um Deus distante para si, mas um Pai maravilhoso. Você pertence à família de Deus. E Deus quer que você venha à sua casa, à escola de Deus, que é a Igreja, para aprender a sua palavra, para aprender a reinar neste mundo e no vindouro, para aprender aquilo que Deus tem para a sua vida. Confissão: Deus é o meu Pai, eu sou um filho de Deus, sou uma nova criatura, sou herdeiro de Deus com Jesus Cristo. B. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. C. Ter amor para com os outros. Esta característica dos filhos de Deus é a que mais precisa ser praticada e, por vezes, tende a ser esquecida. Mas, o cristão que é permanentemente dirigido pelo Espírito e cujas motivações estão sujeitas à vontade de Deus, manifestará grande fé e confiança em Deus. O homem de fé é homem de oração e chegará muitas vezes diante do trono de Deus em oração. E é impossível orar sinceramente por alguém sem desenvolver verdadeiro amor por ele. 1 de João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas, aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 de João, capítulo 5, versículos 2 a 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.